Muito boa noite, senhoras e senhores. Invocando o nome de Deus, damos por aberta a presente reunião da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. São 18 horas 20 minutos do dia 30 de maio do ano de 2022. Registro a presença dos vereadores Celso Duarte, Zuma Cinello, vereador José Clemente e vereador Carlos Delgado, da Comissão de Justiça e Redação. Portanto, temos quórum para começar os trabalhos da audiência pública. Registro ainda a presença do vereador Marcelo Lemos, do vereador Egídio Carvalho, do vereador licenciado e secretário municipal de Infraestrutura Rural e Urbana, secretário João Sei, secretário Juca. Também, já na mesa dos trabalhos conosco, o secretário de Segurança e Trânsito do município, Roberto Cabreira dos Santos, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Irani Coelho Fernandes, coordenador da Secretaria de Transporte, nosso companheiro Juliano Paz, também Jefferson, o nosso coordenador lá, diretor da Secretaria Giga, nossos servidores da casa, senhoras e senhores, nós iniciamos agora a audiência pública que vai abordar o projeto de lei 42 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que institui e regulamenta para uso do sistema viário urbano e rural o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros no município de Uruguaiana, objeto de análise da reunião de hoje. Esta reunião é transmitida pelas redes sociais, no Facebook do Poder Legislativo, também em razão da capacidade do plenário em decorrência das restrições ainda existentes nesse momento. Foram convidados a participar desse encontro o Sindicato dos Taxistas, Secretaria de Administração, Secretaria de Transporte, Secretaria de Segurança e Trânsito, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos dar uma dinâmica estabelecida na reunião, que será inicialmente a leitura do projeto de lei, que será feita a leitura pela vereadora Zuma Cinello e acredito também com o apoio do vereador Celso Duarte, pela extensão do texto do projeto e a sua justificativa. E na sequência, nós vamos pedir ao governo que faça a explanação da proposta, da intenção do executivo na sua visão da implantação desta lei. Posterior, nós vamos fazer a abertura das manifestações para o plenário. Esta apresentação do governo, daremos o tempo de 10 minutos de apresentação ao governo para a leitura, se assim entender que o tempo não é suficiente que se manifeste. Depois o plenário faz também manifestação conforme ordem de inscrição, que o nosso assessor Frederico Gonçalves já está acolhendo o registro dos interessados, inicialmente com um tempo de 3 minutos a cada manifestação. Vou registrar e grifar de que a audiência pública tem pauta, que é o projeto e o tema já aqui manifestado. Toda e qualquer manifestação que não tiver cunho e que esteja de relação com a proposta, não há qualquer manifestação que possa ser dado prosseguimento, até porque foge do assunto que está em pauta aqui neste momento. Secretário Irani, eu não sei se o senhor tem, uma vez que o secretário da administração ainda não está presente, não sei se o senhor quer fazer inicialmente as considerações em relação à proposta, uma vez secretário de mobilidade, em relação ao projeto, porque na sequência nós pediríamos o senhor, ia pedir para o secretário da administração e posterior eu pedi para o senhor entende que o senhor pode fazer agora essa manifestação?
Posso fazer.
Então, com a palavra, então, o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, secretário Irani Coelho Fernandes.
Muito obrigado, vereador Clemente, presidente dessa comissão. Quero agradecer a honra de ter sido convidado para participar. É um assunto que diz respeito muito diretamente à secretaria da qual eu estou hoje, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes. Dizer que o encaminhamento desse projeto que institui regulamento do sistema viário para o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado passageiro do município através de aplicativos, essa aí tem sido uma determinação do Ministério Público, tem cobrado da administração municipal para que esse assunto seja regulamentado. Existe uma lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, ela não contemplava ainda a existência desse sistema de transporte, e através da Lei 13.670, ela traz para a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, traz uma alteração dessa lei, incluindo esse transporte que nós chamamos de transporte por aplicativo. Em 2014 chega esse sistema de aplicativo no Brasil, então por isso que a lei que era de 2012, ela não contemplava essa alteração. Em 2018 foi acrescentado esse sistema de transporte na lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, aplanar ou diminuir, digamos assim, um embate que havia entre a classe dos taxistas e dos aplicativos, no sentido de que os municípios estavam proibindo nos seus municípios o funcionamento desse sistema de aplicativo. Então, como é um assunto de trânsito, um assunto de transporte, a União é que tem essa obrigação de fazer essa regulamentação, então ela esclareceu, com essa alteração incluída na lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que os municípios eles não podem proibir o serviço de aplicativos. Eles têm que, pelo contrário, eles devem regular esse serviço, e é isso que a nossa administração municipal está fazendo, está criando uma regulamentação que não existe no município, em função dessas deliberações que foram feitas através da Lei 13.670. Então, esse projeto foi criado já há algum tempo, já foi discutido a nível da administração municipal através da audiência pública que houve lá, e agora, em função até da pandemia, ele ficou um pouco resguardado até pelas questões da reunião, da quantidade de pessoas, enfim, tal. E o Ministério Público continuou nos cobrando, então por isso que nós hoje estamos aqui para discutir esse projeto de lei, que na essência é isso. O município não pode proibir o trabalho do aplicativo, né? E sim apenas regulamentar. E, acima de tudo, traz lá nos seus artigos dessa lei que fez essa alteração, o que efetivamente tem que constar de forma precisa, que não pode faltar nesses projetos que são feitos a nível de município, a nível de Distrito Federal. É mais ou menos essa a nossa participação inicial do dizer o porquê que nós estamos hoje aqui discutindo esse projeto. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador secretário Irani Fernandes. Vou registrar a presença já junto conosco na mesa aqui do secretário de administração, Elton Mello. Secretário, muito obrigado pela presença. E já vou lhe pedir que, como nós havíamos pedido ao secretário Irani para que fizesse a explanação em relação à proposta do governo. Também vou pedir que inicialmente o senhor faça a manifestação em nome do governo, do entendimento do governo em relação a esta proposta. Eu registro que quando na condição de secretário de Segurança e Trânsito, também na época com a pasta ainda do transporte e mobilidade, nós propusemos e nós também conduzimos a audiência pública no Poder Executivo desta mesma proposta aqui, colhendo dados para subsidiar o projeto. Secretário Elton.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, colegas do Executivo, público que nos acompanha. Bom, tenho certeza que o secretário Irani já explanou bastante e da importância do projeto, mas não custa nós acrescentarmos mais algumas coisas, principalmente a necessidade de nós atualizarmos esse modal, essa modalidade, trazermos Uruguaiana para essa nova realidade que se configurou nos últimos tempos, que é os transportes por aplicativo. Então, o projeto, o objetivo especialmente é isso, é alavancar esse modal, dar uma garantia para quem atua e quem hoje praticamente dedica 100% do seu tempo a esse trabalho, modernizar, dar segurança a quem é transportado, a quem transporta, a toda a nossa comunidade. Mas tenho certeza que essa audiência pública vai ser muito produtiva. O projeto, com certeza, vai ser engrandecido com a participação dos senhores vereadores, da senhora vereadora, e de todos aqui presentes. E vamos construir um projeto de lei visando beneficiar a todos. Acredito que seja basicamente isso, senhor presidente. E no decorrer estaremos aí para dar algumas mais, para estar algumas outras situações, tá bem?
Muito obrigado, secretário Alto. Vou pedir então à vereadora Zuma e o plenário também pode acompanhar ali no telão o texto do projeto e a vereadora Zuma, com o apoio do vereador Celso, também vão fazer a leitura do projeto.
Boa noite, vereador Clemente, que preside essa comissão. Quero cumprimentar o nosso colega vereador Celso Duarte, vereador Carlos Delgado, vereador Marcelo Lemos, vereador Egídio, demais secretários, representantes do Executivo, mencionados já pelo protocolo, público que nos acompanha pelo plenário e os que nos acompanham pela Câmara Facebook Uruguaiana. Projeto de lei número 36/2022, Poder Executivo institui e regulamenta pelo uso de sistema viário, urbano e rural, o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º, estabelece nos termos dessa lei as normas para o uso do sistema viário, urbano e rural do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para a exploração de serviços de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros na categoria de aplicativos de internet, com amparo do inciso 10 do artigo 4º da Lei Federal número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, parágrafo único, autorização do serviço de transporte motorizado privado remunerado de passageiro é restrita às operadoras de tecnologias responsáveis por sua disponibilização. Artigo 2º, para operação do município de Uruguaiana, as operadoras de tecnologia de transporte credenciada, OTTCS, deverão credenciar-se para a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme critérios fixados nessa lei e demais legislações. Artigo 3º, para a exploração do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, deverá a autorização do município de Uruguaiana. através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, as pessoas jurídicas operadoras de plataformas tecnológicas, artigo 4º, o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros somente será realizado por condutor cadastrado junto ao OTTC, autorizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, conforme legislação aplicável. Parágrafo único. A autorização e execução do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros no município é limitada em um veículo de pessoa física, CPF ou jurídica, CNPJ, mediante credenciamento a ser realizado pela OTTC, perante a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte. Artigo 5º, para fins da presente lei, considera-se o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros definido como aquele realizado em viagem individualizada executado em automóvel particular com capacidade até 7 pessoas, incluindo o condutor, contratado entre o usuário e uma operadora de tecnologia e transporte credenciado na OTTC, credenciando-se pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, para a realização do percurso previamente determinado no município. Artigo 6º. O serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros no município de Uruguaiana deverá ser realizado em veículo com capacidade para até 7 lugares, incluindo o condutor, com 4 portas e idade máxima de 8 anos de uso, a partir da data da fabricação. Artigo 7º. A solicitação e a contratação do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros no município serão realizados exclusivamente por intermédio de aplicativos disponibilizados pelas operadoras tecnologia de transporte credenciada OTTC. O parágrafo único, o pagamento do valor do serviço que trata essa lei será efetuado conforme os meios disponibilizados pela OTTC credenciada. Artigo 8º. A exploração do serviço que trata essa lei constitui fato gerador do Imposto sobre Serviços, ISS, devido pela operadora de tecnologia e de transporte credenciada e pelo condutor que exerce atividade de motorista profissional. Capítulo 2, da competência das operadoras de tecnologia e de credenciada, OTTC. Artigo 9º. A prestação do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros dependerá da aprovação de cadastro e credenciamentos das OTTCs, seus motoristas e veículos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, mediante atendimento às disposições dessa lei e demais legislações aplicáveis. Artigo 10. Compete às operadoras de tecnologia de transporte credenciada, OTTC, inciso 1, cadastrar os veículos e seus condutores para a prestação dos serviços atendidos os requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade. Inciso 2. Organizar a atividade e os serviços prestados pelos condutores dos veículos contratados. Inciso 3. Intermediar conexão entre os usuários e os condutores através de aplicativos móveis de plataformas tecnológicas. Inciso 4. Disponibilizar mecanismos para avaliação de qualidade da prestação do serviço ao usuário através de plataformas tecnológicas. Inciso 5. Disponibilizar tecnologia uso que possibilite ao mesmo identificação do condutor por fato e do veículo, por modelo e número da placa. Inciso 6. Estabelecer e fixar valores correspondentes aos serviços prestados. Inciso 7. Informar ao usuário antes do início de viagem o valor final do serviço. Inciso 8. Disponibilizar meios eletrônicos aos usuários para o pagamento dos serviços prestados. Inciso 10. Disponibilizar os condutores do serviço de transporte motorizado, privado, remunerado de passageiros a forma de pagamento em cartão ou em dinheiro, no momento em que é realizada a chamada. Inciso 10. Emitir recibo eletrônico para o usuário contendo as seguintes informações. Letra A. Origem do destino e da viagem. Letra B. Tempo total e distância. Letra C. Mapa de trajeto percorrido conforme o sistema de exatamente. Obrigada, vereadores. Composição do valor pago pelo serviço. Inciso 11. Disponibilizar o serviço previsto nesta lei a pessoas com deficiência. Atende a Lei Federal número 13.146 de 2015. E também sendo, letra A, proibido recusar a prestação do serviço que trata esta lei ao passageiro com deficiência. Letra B, na hipótese do veículo não oferecer condições de acomodar a cadeira de rodas na porta-malas, este deverá ser acomodado no banco traseiro. Letra C, deverão ser observadas as normas aplicáveis à matéria relacionada à acomodação de animais de serviço, cães, guia. Artigo 11. As OTCs ficam obrigadas a compartilhar com o município de Uruguaiana, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Transporte, ou que vier substituí-la, os dados necessários ao controle, à regulação de políticas públicas de mobilidade urbana, garantida a privacidade e confiançabilidade dos dados pessoais dos usuários. Inciso 1º, as OTCs deverão manter disposição da Prefeitura Municipal durante o prazo de 180 dias as informações referentes a cada viagem contendo os seguintes dados. Inciso 1, origem e destino da viagem. Inciso 2, tempo e distância da viagem. Inciso 3, mapa do trajeto da viagem. Inciso 4, identificação do condutor que prestou o serviço. Inciso 5, composição dos valores pagos pelo serviço. Inciso 6, avaliação pelo usuário do serviço prestado. Parágrafo 2º, as OTCs ficam obrigadas a compartilhar com a Prefeitura Municipal, mediante notificação do Poder Público, os dados da viagem no prazo de 24 horas para apuração de irregularidades, crimes e outras infrações administrativas prevista nessa lei, garantidas a privacidade e a confiabilidade dos dados pessoais do usuário. Capítulo 3. Dos veículos. Artigo 12. A identidade visual dos veículos cadastrados para prestar o serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros consistirá de elementos discretos de serem de reconhecimento dos serviços que serão fixados no exterior ou no interior de veículo, a fim de serem apresentados quando solicitado por usuário ou autoridade. Artigo 13. o veículo cadastrado a prestar serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, registrado em nome do condutor, proprietário ou fiduciante ou arrendatário, somente receberá autorização para realizar o serviço previsto nesta lei, desde que atenda a seguintes requisitos. Inciso 1. Manter suas características originais de fábrica, em perfeito estado de conservação e funcionamento, e segurança de higiene e limpeza. Inciso 2. Possuir todos os equipamentos definidos pela legislação de trânsito para atividade a ser empreendida. Inciso 3. Satisfazer a exigência da Lei nº 9.503, de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes. Inciso 4. Possuir apólice de seguro com cobertura para acidentes pessoais de passageiros, APP. Inciso 5. A regular quitação do seguro de PEVAT. Inciso 6. Possuir ar-condicionado. Inciso 7. Ser aprovado em inspeção de veículos emitido por empresa credenciada ao Detran Rio Grande do Sul. Inciso 8. Ter idade máxima de 8 anos de uso a partir da data da fabricação. Parágrafo único. Se o veículo cadastrado não estiver registrado em nome do condutor, conforme descrito no caput desse artigo, ou havendo mais de um condutor, será permitido o cadastramento deste mediante documento que comprove a posse ou autorização ao condutor pelo proprietário do veículo para execução do serviço previsto em lei. Capítulo 4. Da vistoria. Artigo 14. Os veículos autorizados para executar os serviços que trata essa lei serão submetidos à vistoria anual realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte. Parágrafo 1º. O órgão fiscalizador poderá notificar a operadora de tecnologia de transporte credenciada e o condutor autorizado sempre que houver a necessidade de realizar nova vistoria no veículo autorizado. Parágrafo 2º. Se o veículo não for aprovado pelo órgão fiscalizador e vistoria, terá o prazo de 5 dias para regularizar as pendências. Parágrafo 3º. Quando da exclusão de veículo e ou condutor da frota, o órgão fiscalizador deverá ser comunicado. Parágrafo 4º. Quando da inclusão de veículo ou em condutor à frota, o órgão fiscalizador deverá ser comunicado e encaminhamento do veículo para a vistoria e dos documentos do veículo e do condutor para análise e eventual autorização. Capítulo 5. Do cadastro do condutor. Artigo 15. Para cadastramento na OTTC autorizada a operar no município, o condutor deverá preencher os seguintes requisitos. Inciso 1. Possuir carteira nacional de habilitação, CNH, no máximo de categoria B, com a informação que exerce atividade remunerada, IAR. Inciso 2. Possuir, no mínimo, 2 anos de carteira definitiva na categoria B. Inciso 3. Comprovante de residência no município de Uruguaiana. Inciso 4. Apresentar anualmente certidão jurídica criminal negativa de primeiro grau, certidão judicial e distribuição criminal e de segundo grau e alvará de folha corrida, nem menos de 60 dias da sua expedição. Inciso 5. não ter cometido nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima nos últimos 12 meses, a contar da data do protocolo do cadastro previsto nesta lei. Inciso 6. Possuir escolaridade de no mínimo ensino fundamental completo ou em andamento. Inciso 7. Não ter sofrido condenação ou antecedentes por crimes consumados ou tentados contra a vida, contra a fé pública, contra a administração, contra a dignidade sexual, hediondos, de roubo, de furto, de estelionato, de receptação, de quadrilha ou bando, de sequestro, de extorsão, ao tráfico ilícito de drogas, à posse, à comercialização de munição e armas de fogo. Inciso 8º, realizar exame psicotécnico. Parágrafo 1º, é vedado o exercício da função do condutor de veículo do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros, aqueles que possuem antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes de trânsito previsto no artigo 306 da Lei número 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, nos últimos 24 meses, parágrafo 2º, é vedado o exercício da função de condutor de veículo do serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros, daqueles que possuam antecedentes, que tenham sofrido condenação pela prática de crimes de trânsito previsto no artigo 303 da Lei 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro, nos últimos 60 meses. Capítulo 6º, deveres do condutor, artigo 16, é dever de todo condutor de veículo autorizado para realizar o serviço que trata dessa lei, observar os parceiros proibições estabelecidas pela Lei 9.503 de 1997, Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes e ainda, inciso 1º, trajar-se adequadamente e observar as regras de higiene e aparência pessoal. Inciso 2º, tratar com urbanidade todo o passageiro. Inciso 3. Não dormir ou fazer as refeições no interior do veículo. Inciso 4. Dirigir o veículo de modo proporcionar segurança e conforto aos passageiros. Inciso 5. Obedecer à velocidade estipulada nas vias públicas. Inciso 6º, cumprir rigorosamente as normas prescritas dessa lei e nos demais atos administrativos expedidos. Inciso 7º, não fumar no interior do veículo quando em trânsito parado ou estacionado. Inciso 9º, inciso 8º, não consumir bebida alcoólica no dia em que estiver em serviço. Inciso 9º, observar o número máximo permitido para a lotação do veículo. Inciso 10º, não fazer ponto ou arrecadar passageiros sem o uso de plataformas digitais na via pública, parques e similares, ou permanecer em local não permitido. Inciso 11º, não interromper a via pública, pretexto de desembarcar passageiros. Inciso 12, somente efetuar o transporte de pessoas que tenham sido alvo de contrato específico, conforme regras estabelecidas por esta lei, não podendo parar em via pública para oferecer o serviço. Inciso 13, não receber em hipótese alguma repasses ou vale transporte do sistema de transporte coletivo urbano de Uruguaiana ou de outro município, como forma de pagamento pelos seus serviços. Inciso 14, apresentar o veículo em perfeitas condições de higiene e de limpeza. Inciso 15, somente utilizar veículos em perfeitas condições de conservação e segurança. Inciso 16, é vedado o uso de adesivos de cunho publicitário ou político na parte externa do veículo, cadastrado para execução do serviço previsto nesta lei. Inciso 17, cumprir as determinações do município através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte. Inciso 18, atender as obrigações fiscais e outras que sejam correlatas, fornecendo estes dados sempre que solicitados pelo município. Inciso 19, utilizar para o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros somente o veículo cadastrado para esse fim. Inciso 20, responsabilizar-se pela veracidade das informações e documentos apresentados à OTTC, comunicando alteração de endereço. Inciso 21, efetuar o recolhimento de multa ou taxas impostas pelo município no prazo estabelecido. Inciso 22, apresentar anualmente certidão de regularidade e inscrição do motorista como contribuinte individual no Instituto de Seguro Social, INSS, como motorista individual, a linha H, do inciso 5 do artigo 11 da Lei Federal 8.213, de 24 de julho de 1991, Lei de Benefícios da Previdência Social. Inciso 23, é proibido o veículo cadastrado com prefixo de táxi exercer o transporte de passageiros por plataformas digitais. Inciso 24. É proibido usar o veículo e equipamentos com som em volume ou frequência que perturbe o ambiente externo e não condigam com a condição de prestador de serviço público. Neste momento, então, eu passo a demais leitura ao meu colega, vereador Celso Duarte. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zuma. Parabéns pela leitura do projeto até aqui. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, senhor vereador Clemente, que preside essa audiência pública. Vereador Carlos Delgado, que preside a Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Marcelo, que também nos acompanha nesta audiência. Demais autoridades citadas já no protocolo. Uma saudação especial ao público que está aqui hoje. Aqueles que trabalham diariamente nessa iniciativa buscando o seu recurso no dia a dia, e aqueles que nos acompanham também pela live, nessa audiência pública muito importante para esse setor. Seguindo então a leitura, chegamos ao capítulo 7 das taxas. Artigo 17. A operadora de tecnologia de transporte credenciada, observados os procedimentos estabelecidos nesta lei, deverão emitir junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o alvará de localização conforme legislação pertinente. A taxa, artigo 18, a taxa de gerenciamento operacional será lançada mensalmente a partir do requerimento de autorização pela operadora de aplicações da internet, devendo ser recolhida até o 15º dia útil do mês imediatamente posterior ao mês de referência. Artigo 19. Aplica-se a taxa de gerenciamento operacional subsidiariamente às regras gerais aplicáveis às demais taxas municipais pela Lei número 2.413, de 1993, que estabelece o Código Tributário do município, inclusive para os casos de infração, mora, arrecadação e inscrição em dívida ativa. Artigo 20. A taxa de gerenciamento operacional será recolhida diretamente da autorizatária ficando os condutores de veículos dispensados da despesa. Artigo 21. A operadora de tecnologia de transporte credenciada deverá informar até o dia 10 do mês subsequente, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, o número de veículos com que operou, para fins de apuração do valor da taxa de gerenciamento operacional, TGO, conforme abaixo estipulado. Inciso 1. Até 10 veículos cadastrados na OTTC, o valor da taxa será de 10 URM. Até 20 veículos cadastrados na OTTC, o valor da taxa será de 20 URM. Até 30 veículos cadastrados na OTTC, o valor da taxa será de 30 URM. Acima de 31 veículos cadastrados na OTTC, o valor da taxa será de 40 URM. O artigo 22. A operadora de tecnologia de transporte credenciada e o condutor autorizado deverão recolher o imposto sobre serviço ISS sem prejuízo da incidência de outros tributos aplicáveis. Capítulo 8. Da fiscalização. Artigo 23. O poder de polícia será exercido pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ou as que vierem substituí-las dentro das suas competências, que procederão à apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas nesta lei, com o devido procedimento legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, sem exclusão da competência específica das demais secretarias. Artigo 24. O município tomará as providências que julgar necessárias à regularidade da execução dos serviços. Artigo 25. Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão lavrados em formulários, extraindo-se cópia para anexar aos autos arquivados no município e outra para entregar à OTTC e ao condutor infrator com indicação do prazo para defesa. Capítulo 9. Das penalidades e das medidas administrativas. Artigo 26. Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância por parte das OTTCs e pelos condutores autorizados de normas estabelecidas neste regulamento e demais instruções complementares. Artigo 27. A fiscalização desta lei poderá ocorrer administrativamente ou na via pública, conforme a natureza ou tipicidade da infração praticada pelo condutor ou pela operadora tecnológica de transporte credenciada. Artigo 28. Constatada a infração, será lavrado auto de infração que originará a notificação ao infrator, acarretando em penalidades e medidas administrativas previstas nesta lei, com a expedição da notificação à OTTC e ao condutor, respeitado o exercício da defesa prévia ou recurso administrativo. Parágrafo 1º. Emitida a notificação de penalidade, esta será entregue ao infrator por via postal, mediante comprovante do correio ou por via eletrônica, ou ainda por edital e jornal de circulação no município, ou pessoalmente, no prazo máximo de 60 dias da lavratura do auto de infração, sob pena de encaminhamento à dívida ativa. Parágrafo 2º. O prazo previsto no parágrafo anterior iniciará a partir da juntada nos autos do processo administrativo da notificação prevista. Artigo 29. A notificação por infração e descumprimento das regras estabelecidas na presente lei será lavrada em formulário específico para essa finalidade, com modelo padrão estabelecido pelo município de Uruguaiana. Seção 1. Das multas. Artigo 30. As infrações punidas com multa, independentemente da incidência de outros procedimentos, serão atribuídos os seguintes valores. Inciso 1. Infração leve. Multa de 92 URM. Inciso 2. Infração média. Multa de 230 URM. Inciso 3. Infração grave. Multa de 460 URM. e inciso 4, infração gravíssima, multa de 1.500 URM. Seção 2, das penalidades. Artigo 31. A inobservância aos preceitos que regem o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros no município de Uruguaiana acarretará na aplicação dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Penalidades. A. Advertência. B. Multa. C. Suspensão da autorização. D. Revogação da autorização. E. Descadastramento do condutor. F. Descadastramento do veículo. E G. Descadastramento da operadora de tecnologia de transporte credenciada à OTTC. Inciso 2. Medidas administrativas. Alínea A. Notificação para regularização. B. Apreensão de documentos ou equipamentos. Parágrafo único. A aplicação da pena de suspensão da autorização do serviço previsto nesta lei, garantido o direito de defesa, implicará o recolhimento daquela e acarretará o descredenciamento dos condutores e dos veículos pelo período de até 12 meses. Seção 3. Das infrações. Artigo 32. Da tipificação e classificação das infrações. Inciso 1. Quando o veículo não for apresentado no prazo previsto no artigo 14, será imediatamente impedido de realizar o serviço que trata esta lei. Infração leve e penalidade, advertência com notificação para regularização. Inciso 2. Quando o condutor não cumprir e não atender regras determinadas no artigo 16 desta lei, infração leve, penalidade, advertência com notificação para regularização. Inciso 3. Não atender a notificação para realizar a vistoria, infração média e penalidade multa. Inciso 4. Em caso de não observância da identidade visual no veículo cadastrado, infração grave e penalidade multa e notificação para regularização. Inciso 5. Em caso de deixar de remeter ao município de Uruguaiana na forma ou prazo devido informações ou dados exigidos pela legislação, infração gravíssima e penalidade, multa e notificação para regularização. Inciso 6. Realizar a prestação de serviço de transporte remunerado sem que ocorra a intermediação de contratação através de plataformas tecnológicas, os aplicativos. Infração grave, penalidade, multa e suspensão da autorização. Inciso 7. Em caso de praticar ato não condizente com os princípios que regem a administração pública ou a prestação dos serviços de interesse público, infração gravíssima, penalidade, multa e revogação da autorização. Inciso 8. Agredir fisicamente passageiro ou agente fiscalizador no exercício de suas funções. Infração gravíssima, penalidade, multa e descadastramento do condutor. Inciso 9. Em caso de execução do serviço de transporte remunerado mediante a utilização de veículo reprovado ou não submetido à vistoria periódica, infração gravíssima, penalidade, multa e descadastramento do condutor. Inciso 10. Permitir que condutor não credenciado e autorizado conduza o veículo na prestação do serviço. Infração gravíssima, penalidade, multa e descadastramento do veículo. Inciso 11. Não recolher os impostos devidos, conforme legislação pertinente. Infração gravíssima, penalidade, multa e descadastramento da operadora de tecnologia de transporte credenciada, OTTC. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência no período de 12 meses da última autuação, as sanções de que tratam os incisos acima serão aplicadas em dobro e podem ser consideradas agravantes. Parágrafo 2º. O rol de infrações aludido é exemplificativo, podendo ser aplicada penalidades e medidas administrativas por infração que não estejam expressamente previstas na presente lei, desde que regulamentadas, graduadas com base nos parâmetros das infrações deste artigo. Artigo 33. A prestação de qualquer serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de passageiros, realizado no município de Uruguaiana por pessoa jurídica ou pessoa física isoladamente, em desacordo com o disposto nesta lei e demais leis de trânsito, ou que regulamentam o transporte de passageiros no município, será considerada transporte irregular e implicará na aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, bem como, eventualmente, na Lei das Contravenções Penais, e ainda estará incorrendo em infração gravíssima e penalidade multa. Artigo 34. As despesas referentes à remoção e estado do veículo serão de responsabilidade do condutor. Capítulo 10. Disposições finais. Artigo 35. As operadoras de tecnologia de transporte credenciado terão 90 dias para se adequar à regulamentação prevista nesta lei. Artigo 36. O Poder Executivo regulamentará esta lei por decreto no que couber. E artigo 37. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de março de 2022. Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Concluída a leitura, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Celso e vereadora Zuma. Na sequência, eu vou reiterar a dinâmica que nós estabelecemos. Nós vamos abrir a palavra agora ao plenário, nas inscrições que nós temos aqui, e reitero as orientações. A nossa pauta aqui é este projeto que está em discussão, o projeto apresentado pelo Poder Executivo, e nós vamos pedir que aquele que for chamado para usar a palavra, que ocupe a tribuna aqui, porque está sendo transmitido esse evento para que fique registrado também junto aos trabalhos dessa comissão. Eu também vou registrar que, para que os senhores tenham conhecimento, antes de qualquer manifestação de vocês, esse projeto, depois da apreciação de nós, vereadores, aqui, ele já tem uma série de anotações de alterações através de emendas que serão aproveitadas, obviamente, as manifestações dos senhores e das senhoras aqui. Então, por gentileza, a primeira inscrição é do senhor Alessandro Machado. Lembro que o tempo é de 3 minutos inicialmente.
Boa noite, Clemente, demais vereadores, motoristas de aplicativo, taxistas e demais participantes, né, secretaria, né, Poder Executivo. Né. Só em lembrando, acho que é a segunda audiência que a gente já faz, né? A primeira audiência foi em 2018, se não me engano, que a gente tentou começar essa tratativa. E, mais uma vez, né, não veio na audiência o consumidor final. É, mas é dificultoso, né? Mas é interessante o consumidor final, o usuário, o cliente, né, em participar, porque é ele que tem que ser beneficiado dessa modalidade. Tá? Só para deixar registrado para vocês, vocês têm que se basear pela lei federal, né? E só vou ler um trechinho dela aqui que fica claro, que aí na votação de vocês vão ter que perceber isso, né? Cadê? Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, eficácia, segurança, efetividade na prestação de serviço, né? Eu não estou aqui como operador do Garupa aqui, né? Essa briga que eu tenho em regulamentar essa modalidade é para nós trazer algo diferente para a nossa cidade, né? Eu sou usuário de aplicativo na cidade aqui, em Porto Alegre, em Cuiabá, em várias outras cidades. E cada vez que eu vou para essas cidades, eu volto, né, com perspectivas muito tristes do que eu vejo lá para cima. Entendeu? Eu vejo assim, ó, o motorista de aplicativo, o Uber, que você falava que dava bala e coisa, era super bem tratado, conseguiu uma postura perante a sociedade muito boa, mas está se perdendo. Aqui em Uruguaiana, pelo menos com a gente, com o Garupa, a gente passa para os motoristas isso. Vocês não podem perder essa percepção do bom atendimento, né? Tu está prestando serviço para uma pessoa que amanhã depois, essa pessoa vai prestar um serviço para ti. E se tu presta mal um serviço aqui, tu vai receber lá na frente, né? Então são coisas assim, ó, eu fico apavorado quando vou em Porto Alegre, né? E eu brigo bastante na internet quando eu vejo um motorista de aplicativo cancelando corrida. Ah, esse aqui eu não levo, esse aqui eu não faço, né? Tu tá na chuva para se molhar, né? Então a gente tem essa perspectiva e espero, né, que a nossa cidade seja diferente nessa modalidade, né? Tá vindo muito turista para nossa cidade, a gente tá acompanhando isso, né? E a gente quer, por exemplo, eu quero que a minha filha, quando ela saia, né, quando eu tiver a idade dela de sair, que eu não me preocupe em que carro que ela for entrar. Entendeu? Vai ter uma pessoa que vai levar e vai deixar no ponto que ela quer e não vai se abusar, não vai querer olhar, né? Essas preocupações que a gente tem, né? A gente já fez alguns relatos com relação à lei, né? Deixa eu ver aqui os principais. Tem uma questão de direito administrativo que vocês falam no artigo 8 lá. Vocês falam que o fato gerador é dividido entre a operadora de tecnologia e o motorista. Eu não estou falando pelo garupa, estou falando pelos players grandes que entrar. E propriamente o garupa, como ele trabalha com compliance de transparência, ele não consegue pagar alguma coisa que ela não deve, né? A corrida, a prestação de serviço não é uma obrigação do garupa. Vocês relatam bem lá no inciso 3 do artigo 10, né, que os aplicativos eles intermediam a conexão entre usuário e condutor. Essa é a finalidade dos aplicativos. E o ISS tem que ser cobrado por essa finalidade aqui, e não pela prestação de serviço da corrida. Uma coisa que, se atentar, né, não estou falando nem muito pelo garupa, mas em si por todos os players, que a hora que ele achar um furo na lei, ele vai questionar vocês. Tá? Uma questão de direito administrativo, de tributário puro. Né? O fato gerador da corrida não é do aplicativo, em si do motorista. Eu acho que eu já passei para alguns vereadores exemplos claros, e a Uber é o maior exemplo disso. A Uber está saindo de São Paulo, indo para Osasco, porque ela paga o ISS no servidor. Então, as cidades tentam capturar as empresas, ó, vem para minha cidade aqui e recolhe o ISS de todos aqui. É uma guerra tributária que isso aí não é da nossa competência. Que mais que eu achei bem interessante, a questão lá dos bons antecedentes lá, eu acho que não está incluído o da Polícia Civil. Mas é uma questão do jurídico ver se da Polícia Civil e as fichas corridas elas se equivalem, né? Acredito que tenha que ser nesse cunho. A questão da taxa que vocês falam em mensal, eu já falei para vocês, eu acho que se fizer anual antecipada também...
Alessandro, além de te chamar o tempo, eu vou só pedir permissão para ti que eu vou passar os trabalhos aqui para a vereadora Zuma.
A princípio seria esses...
Mas eu vou passar para a vereadora Zuma aqui.
Tá bom.
Dando, então, continuidade aos trabalhos, nós temos mais um inscrito, o senhor Vitor Neves, Rota 77. Por favor, Vitor, pode usar a tribuna por 3 minutos.
Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Eu acho muito interessante essa lei, tá? Chegou numa boa hora, só que eu quero comentar numa situação que 8 anos para a liberação dos carros não é possível. Eu vejo isso, não vejo isso muito bem. Pelo fato, nós estamos voltando pós-pandemia e os veículos usados, eles subiram mais de 30%. Então, assim, hoje, o motorista de aplicativo, ele usa essa ferramenta de trabalhar. A maioria das pessoas são pessoas desempregadas, que não tem o recurso de fazer a troca desse veículo para um veículo um pouco mais novo. Então, acho que, de repente, dá para a gente... a aumentar para 10 anos, né, conforme é a lei federal, que eu tenho até aqui o número dela aqui, posso passar para vocês, 13.640 de 2018, que já é de 10 anos. Visto também que os motoristas de aplicativo, diferentemente dos taxistas, eles não têm 35% de desconto na compra de um veículo novo. E também tem que pagar o imposto obrigatório de todos os veículos. Coisas que os taxistas não têm. Eles pagam somente uma taxa anual. Então, assim, a facilidade hoje para o taxista comprar um carro mais novo não é a mesma para o motorista de aplicativo. Eu acho que esses 2 anos só que poderia ser ajustado dentro dessa lei. Tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigada, Vitor. Nós temos mais um inscrito, Ronaldo da Costa. Garupa. Por favor, Ronaldo, 3 minutos na nossa tribuna.
Boa noite, senhores vereadores, à mesa, aos demais presentes. Tá? Então, só elencar alguns alguns artigos ali do projeto de lei, né? Ali, por exemplo, ali a questão do INSS, né? Então, como bem falou o Vitor ali, ó, muitos motoristas do aplicativo são pessoas que já trabalham formalmente e complementam a renda com o aplicativo fora do seu horário expediente, né? Então, ele faz isso aí fora do horário expediente, no sábado, no domingo. E outros, como ele falou, que estão desempregados, são informais mesmo e estão todo dia no aplicativo, né? Mas tem uma grande parcela que complementa a renda e também tem uma grande parcela de já aposentados, né? Que já contribuíram lá atrás, já geraram aquela contribuição, né? Então, acho que não sei se faz necessária essa contribuição, se ela tem que ser obrigatória por lei ou não, né? Ou se faria só o MEI, né? Mas é uma questão a ser vista aí, né? Pois é. Outra situação que tem ali quanto à inspeção. Então, fala ali que o seu veículo tem que sofrer inspeção por órgão credenciado ao DETRAN. Então, acredito eu que a exemplo lá da SPCAR. Então, vai passar lá, mas também fala que ele tem que ser inspecionado pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade. Qual seria essa inspeção pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade, né? Qual seria o fim dela, se o veículo já vai ser inspecionado lá por órgão credenciado ao DETRAN, né? E que parâmetros e que condição técnica teria a Secretaria para fazer essa inspeção do veículo? E, por fim, gostaria de trazer aqui também à mesa, ao debate, né, a questão da regulamentação. Ela é boa, regras são boas, elas definem as coisas e deixam tudo preto no branco, é bom para todo mundo, né? Mas também nós temos aqui um grande segmento de transporte, né, que já foi trazido aqui e não conseguiram regulamentar, que é o motel telemoto, mototáxi, né? E é muito maior que os aplicativos. Se juntar todos os aplicativos aqui no Goiânia hoje, não bate os telemotos. Tá? Então tem agência de telemoto em tudo que é canto do Goiânia, né? Tem mais que farmácia, que já tem bastante, que o pessoal comenta aqui. Então é uma outra situação, e esses caras estão rodando na cidade aí, irregular, como o secretário de mobilidade bem comentou, que a lei tem que ser trazida, né? É uma lei federal, ela tem que ser transportada, né, para a lei municipal. Mas então eu acho que na ordem cronológica, né, essa questão do teletáxi, né, do telemoto, já deveria ter sido antecipada ou incluída junto nesse projeto. Essa questão aí, né? Era isso que eu tinha para falar. Boa noite a todos. Obrigado.
Boa noite. Muito obrigada, Ronaldo, pela tua participação. Nós vamos chamar mais um inscrito e, quem sabe, o nosso secretário Irani poderia fazer já a resposta. Então, nós vamos ouvir agora Edson Nogueira, motorista de aplicativo.
Boa noite, vereadora. Boa noite demais vereadores. Plenário, eu gostaria só de fazer uma pergunta. A lei ali colocou várias e várias penalidades, falando em valores e tantas URMs para isso, para aquilo. Para onde vai esse dinheiro? Não ficou definido no projeto ali para onde vai esse dinheiro. Porque nós que andamos na rua, nós sabemos que Uruguaiana não tem ruas, né? Que é uma buraqueira desgraçada na cidade. Tá? Com todo o respeito, secretário, mas essa é a verdade. Se nós vamos pagar multa, está aqui os colegas, para onde vai esse dinheiro? Aonde vai entrar esse dinheiro nas contontas do município? E se entrar lá, vai ser destinado a quê? Isso não ficou definido no projeto. Isso é uma parte tributária. Aí nós pagamos uma multa que não vai retornar para nós, os usuários. Talvez vá lá para a Secretaria de Saúde, que não tem nada que ver com o transporte coletivo de passageiros, né? Não tem absolutamente nada. Eu acho que tem que definir simplesmente para onde vai esse valor. Tá? Uhum. Quanto ao tempo de coisa, também faço uma pergunta aqui. A licitação pública do transporte urbano de coletivo de passageiros, não são 20 anos para os ônibus? E o que a gente vê na cidade aqui é uns ônibus que tem, acho, mais de 20, se não tiver 30 anos, né? Então é coisas que a gente tem que, dois pesos, duas medidas, tá, presidente? Vereadores, obrigado. Desculpa, Juca. Uhum.
Muito obrigada, Edson Nogueira, pela tua participação. Eu passo a palavra para o senhor, secretário Irani. Pode ser, para o senhor dar a resposta, e depois para o senhor secretário Jolsei. Então, a palavra está com o secretário Irani Fernandes.
Com relação à primeira pergunta feita pelo seu amigo ali do Garupa, com relação à garantia jurídica dentro do direito administrativo com relação à cobrança de taxas, esse é um assunto que eu sinto que nós estamos pecando aqui de não ter um representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o que manja da questão dos recolhimentos de impostos. Eu vou ficar te devendo essa aí e ficar à disposição para que você nos faça uma visita para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Com relação à Rota 77, que falou sobre a questão da idade dos carros, nós colocamos 8 anos exatamente para qualificar o trabalho do Garupa, o trabalho do Garupa, do 99, 77, de todos eles, no sentido de que oferecerem carros com a melhor qualidade, já que eles reclamam tanto que os táxis estão cada vez mais obsoletos e ultrapassados, então, que os carros dos aplicativos sejam carros em boas condições, sejam carros novos, sejam carros bons. Também nada implica que a gente possa mudar ele para 10 anos, enfim, vocês é que vão, no final das contas, definir e ficar melhor para vocês. Isso aqui não tem dificuldade nenhuma da gente mexer nessa lei. Com relação à inscrição do INSS, isso aí é uma lei federal. A lei federal, ela diz que, ó, quando foi feita a modificação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, lá, a Lei 13.600, ela disse o seguinte: vocês não podem deixar de aplicar isso nos municípios, e um dos requisitos é esse, tem que estar inscrito lá no INSS. Com relação à inspeção, é uma definição que nós vamos ter, porque a definição dos carros, por exemplo, por ocasião da regulamentação da lei, como são, vamos supor que a gente admita que seja 10 anos os carros. Carro zero, até o ano, não vai precisar fazer inspeção nenhuma. Depois de tantos anos, pode fazer inspeção de ano em ano. E o outro poderá fazer inspeção de 6 em 6 meses, depende da quantidade dele. E também há, discutir com o trânsito, a possibilidade, a necessidade dessa inspeção, que é uma inspeção veicular, que é feita, às vezes, para se constatar algumas irregularidades que acontecem entre a inspeção lá no Inspecar, que é o nome da empresa lá, né, ela está em condições, e nesse intervalo poderá acontecer qualquer uma outra divergência ou necessidade de se fazer uma inspeção, se faz com a inspeção com a nossa Secretaria de Trânsito e Segurança. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas vamos amarrar bem a lei de maneira que não fique dúvida nenhuma. Fugindo do assunto, mas falando sobre moto, também moto é uma exigência do Ministério Público. Nós agora, daqui uns dias, nós vamos apresentar também a atualização da lei do táxi, uma lei nova, porque a nossa lei é de 1979, então vamos ter uma lei atualizada. E juntamente com isso já vem uma determinação do Ministério Público, a regulamentação do mototáxi, do motofrete, de todos os modais que atuam no sistema de transporte coletivo e de passageiros aqui de Uruguaiana. Para onde vai o dinheiro, Nogueira? O dinheiro vai para a mobilidade urbana e para o trânsito, para o transporte, para ser aplicado exatamente nessa parte. É para isso que vai. Com relação a... o assunto é outro, mas só para dar uma satisfação, aproveitando que estamos falando de transporte, nós vivemos hoje o nosso transporte coletivo é uma contratação precária, que não houve licitação, a licitação que houve não foi cumprida pela empresa, então ela foi cortado lá um contrato de 15 anos, e nós estamos de 6 em 6 meses renovando o contrato com a empresa que foi possível trazer para Uruguaiana, não a empresa que Uruguaiana merece, que o usuário de Uruguaiana merece, mas infelizmente nós estamos vivendo esse momento. Durante 5 anos nós trocamos 4 vezes do transporte coletivo uruguaiano. Nós estamos trabalhando no sentido de que, pós-pandemia, a gente possa ter todos os recursos e os números necessários para saber quantos ônibus nós precisamos, que quantidade de passageiro passou a andar em Uruguaiana, para a gente colocar no edital o número certo de ônibus, o número de linhas, para onde vai, para onde vem, e aí assim fazer um novo edital, abrir uma nova licitação e trazer uma empresa com um ônibus com zero quilômetro, com ar-condicionado, né, como nós já tivemos aqui no passado, né, para a gente poder então dar 15, 20 anos, se for possível, né, para essa empresa ficar, é diferentemente do que acontece com o aplicativo, que o aplicativo, se ele quiser trabalhar essa semana, ele trabalha, se ele quiser sair, ele sai, se ele quiser voltar, ele volta, que é uma outra coisa completamente diferente. Mas só para vocês entenderem como é que nós estamos aí trabalhando para poder melhorar o sistema de transporte uruguaiano. Obrigado.
Muito obrigada, secretário Irani Fernandes. Nós temos mais inscritos. Agora a senhora Cláudia Cruz. Vou de car aplicativo. Por gentileza, dona Cláudia. 3 minutos na tribuna.
Boa noite aos vereadores presentes, ao secretário, a todas as partes interessadas que aqui hoje se encontram. Importante, sim, a legalização, importante, sim, a regulamentação deste modal. Precisamos, necessitamos, para o bom crescimento, desenvolvimento de nossa cidade. Mas, para isso, em particular, e assim como a gente vem ouvindo das pessoas que hoje sobrevivem deste modal, a nossa cidade não tem uma infraestrutura preparada por certas cobranças que estão sendo discutidas aqui. Então, nós precisamos, sim, que a prefeitura passe, né, uma infraestrutura cabível e seja acessível para que possa haver várias cobranças, tais como ano de veículo. A lei federal é clara, são 10 anos, sim. Mas, devido ao problema que hoje o município apresenta, não existe como trafegar veículos em certas zonas da forma que hoje se encontra. Então, a gente pede que a prefeitura e os senhores aqui presentes olhem com carinho essa questão, né? E outra questão também, me refiro às taxas de cobranças, multas. Acredito, sim, que muitos tiveram desejo de falar, são muito altas, fora da nossa realidade. Uruguaiana está numa fase de crescimento, sim. Está crescendo? Está crescendo. Devemos olhar em frente? Devemos. Mas são taxas fora da realidade. Hoje, uma corrida mínima de um carro de aplicativo é R$ 8,00 a R$ 9,00. Hoje, para tu comprar, digamos, um amortecedor para um veículo, é R$ 450,00. Quantas corridas esse cidadão vai precisar fazer para pagar um amortecedor? Então, são muitos detalhes que a gente precisa, assim, ó, rever com muito carinho, com muita paciência e ver a real situação do povo, dessas pessoas que hoje sobrevivem como motoristas de aplicativo. Tá? Sabemos, sim, que precisamos contribuir com o INSS, né, em forma de MEI ou carnê, seja como for. Isso até porque é uma segurança para si próprio, né, nosso futuro, de cada um. Mas tem muitas taxas e valores que estão absurdamente altos. Então, acredito que precisamos rever esses fatores. E a outra questão seria também número de veículos, né, que pode trafegar como aplicativo dentro da cidade. Né? Eu acredito que, assim como os táxis têm um limite X de veículos para trafegar e prestar o serviço, carros por aplicativos também deve ter. Outra questão referente aos taxistas. Não vejo o porquê de taxista não usar o meio de transporte, o meio de aplicativo, tá? O modal aplicativo, para trabalhar. Não existe porquê. É uma forma que ele tem de comunicação, digamos assim, para ele prestar o serviço à comunidade. Seja ele por aplicativo, por chamar telefone, seja a forma que for. Mas não existe o porquê de proibir o taxista de trabalhar como motorista de aplicativo. Então, seria isso o meu pensar e o meu parecer nessa noite. Obrigada.
Muito obrigada, dona Cláudia. Importante colocações. Agora nós temos mais um inscrito, mas antes de chamar o inscrito, eu quero fazer o registro da presença do vereador Zácaro. E lhe convido, vereador, tem assento aqui, se o senhor quiser estar conosco aqui na bancada. Sim, pois não, vereador Marcelo.
Boa noite, pessoal. Só gostaria de fazer uma explicação, porque eu sei que é uma dúvida recorrente, em relação ao táxi ao aplicativo. É que a diferença é que o táxi é uma concessão pública. Então, ele tem o preceito de ser fiscalizado por determinadas regras, que, por isso que é completamente ilegal a venda da placa. Ela é uma concessão pública. Quem é o detentor da placa é o município. A placa é concedida por determinado período vitalício e tal para aquela pessoa exercer atividade. O aplicativo não, ele não é uma concessão pública, ele é um serviço privado. Então, só para explicar por que tem um pouco dessa diferença. Claro que daqui a pouco o secretário Darim pode fazer, dependendo uma adequação aí, só que aí tem que mudar a legislação referente aos táxis. Só para esclarecer essa dúvida. Obrigado.
Obrigada, vereador Marcelo. Chamamos, então, Lauro Farias, proprietário do 3411 Mil Táxis Uruguaiana.
Boa noite, vereadora Zuma.
Boa noite.
Celso, Carlos, Marcelo, vereador Irani, boa noite. Cabreira, boa noite, doutor Zácaro, boa noite, Alcei, Elton. Boa noite a todos. Antes, eu gostaria de dizer da minha satisfação em ver a preocupação desta casa com as nossas dificuldades. Zuma, eu represento o outro lado. Eu vou discordar um pouquinho do Alessandro. Mas antes, queria dizer da minha gratidão, do meu respeito, do meu carinho, da minha admiração pelo trabalho de vocês. Eu acho que se um dia as autoridades todas fossem colocadas num pódio, eu acredito que os legisladores deveriam estar na parte mais alta do pódio. São eles que visitam nossas vilas, são eles que visitam os nossos bairros, são eles que visitam as nossas casas, são eles que saem do seio da nossa sociedade. Eles não passam num concurso e se aposentam. A cada 4 anos, vocês são validados, vocês são chancelados. Dito isso, nossa gratidão. Sei que alguém, talvez que esteja me ouvindo nesse momento, diga que a nossa política está eivada de espertalhões, de corruptos, de canalhas. Mas isso a gente vê em várias. Isso a gente vê, infelizmente, a gente vê nas Forças Armadas, a gente vê na igreja, a gente vê em outros lugares, tantos outros lugares. Mas acredito que a gente caminha no sentido de estarmos nos depurando. Às vezes parece lento essa caminhada, vereador Marcelo, às vezes parece devagar, mas quando eu vejo pessoas como João Sei, doutor Zácaro, Irani, própria Zuma, quando eu vejo vocês aqui, Carlos, eu vejo que a gente não está tão lento essa caminhada. Obrigado pelo espaço, obrigado pela preocupação conosco. O diabo não é o diabo porque é o diabo. O diabo só é o diabo porque é velho. Ele já viveu bastante, já sabe bastante. Eu não sou um diabo, não me acho muito velho, mas já vivi bastante, já sei bastante coisas. Discordo do Alessandro Garupa. Alessandro, todos nós, daí para trás, nós somos motoristas. Nós não somos donos de aplicativos. Somos nós que estamos nas ruas 24 horas por dia, todos os dias, aguentando pedrada, aguentando chuva, na geada, no sol escaldante, de domingo a domingo. Não tem ninguém que pague um conserto de pneu para nós. Não tem ninguém que pague um litro de gasolina para nós. Não tem ninguém que pague um lanche para nós. Não tem ninguém, tem algumas pessoas que só recebem as nossas custas. Hoje, talvez as pessoas digam assim, ah, mas o 3411 mil cresceu. Há 30 e poucos anos que vem crescendo. Mas eu ainda me sinto lá daquele meio. Eu ainda sou taxista, eu ainda estou lá, sempre estarei lá. Eu vim de lá, por isso que eu sei, quando eu ouvi o Nogueira falar, e me senti na pele, é verdade aquilo que o Nogueira falou, é isso que a gente sente no dia a dia. Essa é a nossa grande dificuldade. Então eu preciso, que gostaria de ver, Marcelo, nesse projeto, algo que contemplasse os motoristas. Estou vendo aqui uma grande preocupação com os aplicativos, mas nós temos que proteger, eu, a meu ver, entendo que a gente tem que dar uma proteção aos motoristas. Obviamente que o legislativo não vai poder definir o que o aplicativo vai poder ou não cobrar do seu motorista, qual a taxa, aquilo é um contrato privado. Mas acho que a gente tem que encontrar alguma forma, talvez algum salário mínimo, alguma forma de proteção. Gostaria de ver isso nesse projeto. Eu fico preocupado, muito preocupado, quando vejo que a gente está valorizando, às vezes por demasia, o dinheiro, o valor em si, e estamos esquecendo do que realmente é importante, que, a meu ver, nada é mais importante que as pessoas. Acho que devemos encontrar meios de, em vez de dividir a pobreza, trazer riqueza, trazer renda. Também a moça que me antecedeu, acho que é Cláudia o nome dela, a senhora Loire que me antecedeu, Marcelo, gostaria aqui também de deixar dizer que eu que sou taxista, nós que somos taxistas, não podemos ser penalizados. Acho que não devemos ser penalizados por sermos taxistas. Só por sermos taxistas, sermos alijados do crescimento, alijados de não podermos usar a tecnologia. A 3411 mil já tem aplicativo. A gente tem o aplicativo Táxi Mil, exemplo de tantas outras companhias de táxi, cooperativas de táxi pelo Brasil afora. Então, acho que se puder rever essa situação, puder levar isso à discussão, até porque se a gente for a fundo, a gente vai ver que ela vai confrontar com a lei da liberdade econômica, por nos penalizar só por termos determinada atividade. Também eu fico preocupado com aquela situação que eu vi aqui, de que se resume a uma concessão, não seria uma concessão, seria um veículo que poderia ser cadastrado no aplicativo, um CNPJ ou uma pessoa. Eu também tenho a impressão que isso nos condena a sermos sempre pobres. Quer dizer, eu vou começar, qualquer um de nós aqui, vamos começar com um carro no aplicativo, a hora que nós quisermos ter dois, que trabalhamos, que economizamos, que nos matamos, que trabalhamos dia e noite, a hora que crescemos, que quisermos ter dois, não. A lei vai proibir, não pode ter dois. Isso, aí eu vejo uma preocupação subliminar com o aplicativo em si. Para o dono do aplicativo vai ser extremamente interessante, porque tu vai continuar sempre pobre, sempre miserável. Isso vai vedar o teu crescimento. Tu nunca vai poder ter mais que um, tu nunca vai poder crescer. E acho que todos nós queremos crescer, queremos ter um futuro melhor, teremos uma velhice confortável. Então, eu acho que essas que são as minhas preocupações. Gostaria de deixar isso registrado, reiterar meu agradecimento pelo espaço e dizer que eu, meu sindicato, a gente sempre vai estar à disposição para esse tipo de discussão. Zuma, agradecendo a ti, agradeço e abraço a todos os vereadores. Muito obrigado.
Obrigada, Lauro, pela participação. Nós temos mais inscrito agora. O próximo inscrito é Elton da Rocha, da Rota 77.
Bom, boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos colegas. Boa noite aos secretários. Bom, é um grande prazer voltar nessa casa sempre, né? E agora, numa outra atividade, né? Que é de motorista de aplicativo, e alguns até falaram aqui, que me antecederam, algumas coisas bem importantes, que é a questão de ter mais de uma atividade, né? Hoje a minha atividade com o Rota 77 ela é adicional, eu tenho outro trabalho. Então acho que isso é uma coisa que precisa ser definida também, né? E assim como eu tenho certeza que mais de 50% das pessoas que trabalham no aplicativo hoje são pessoas que têm outras atividades também, porque muitas vezes não consegue suprir a sua renda, né, com a atividade atual ou com o aplicativo. Então acho que isso é importante a gente trazer. A questão, volto a reforçar a questão do ano do veículo, né, que hoje a questão da vistoria do veículo é importante, e eu acredito que o passageiro muitas vezes, né, pelo menos no Rota onde eu trabalho, a gente ouve o quê? O serviço prestado, não pelo carro, né, que hoje o Rota inclusive tem carros que ultrapassam os 10 anos, mas sim a qualidade do serviço prestado. Não adianta ter um carro do ano e chegar lá e tratar um passageiro de qualquer forma. Então, acredito que isso é uma coisa importante, e um carro de 10 anos tem plenas condições, né, de prestar o serviço que o passageiro busca. A questão que eu vi na lei ali, a questão dos passageiros com deficiência, né? A gente tem aí algumas questões no próprio aplicativo que podem ser definidas. Ali no, na lei diz que a gente tem que colocar a cadeira de roda no banco de trás, né? Isso é complicadíssimo, né? Porque daí, vereador Marcelo, tu pensa, nós carregamos uma cadeira de rodas e nós estamos em outra corrida já, e vamos lá e lhe pegamos, o senhor está indo para uma festa arrumado e a cadeira de rodas sujou, furou banco, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje, no Rota 77, tem uma modalidade ali que é o porta-mala grande, né, que já é para colocar a cadeira de roda no porta-mala. Então, quando... E tem essa orientação, de repente o próprio aplicativo pode, né, constar ali, né, a pessoa com deficiência, bom, tem o carro lá específico que direciona e ela pode chamar aquele carro, né, aquele carro pode estar disponível a ela. Então, acho que isso é uma coisa que pode ser alterada. A questão da identificação, eu vi dois momentos, tá? Tem dois artigos que falam da identificação do veículo. Um fala que a identificação pode ser pequena, até interna, e na outra, na sanção, está dizendo que se não tiver identificação, o motor, vai ter a multa. Então, está controverso na lei. Tá? Tem dois momentos. O primeiro momento lá fala que pode ser até interno, e depois fala que se não tiver identificação, tem multa. Tá? Então, está controverso aí a questão da lei. Uma coisa que, para mim, não ficou claro é o exame psicotécnico ali, que como que vai ser realizado. Outra coisa que não ficou claro é essa vistoria, tá? Porque é uma coisa que a gente tem que parar para analisar e que foi falado aqui também, é das pessoas que estão desempregadas e muitas vezes acham o aplicativo como uma maneira também, né, de sustentar sua família. O que a gente tem que analisar? Essas vistorias, né, aí secretário Irani, secretário Cabreira, não sei como vai ser feita, porque não adianta a gente ter aqui na lei, ali só falou sobre a vistoria. Que valor ela vai ter? Vai ter taxa? Vai ter valor para pagar? Como vai ser? Né? Porque daqui a pouco, depois regulamenta no decreto e a secretaria vai lá, não, a vistoria para o carro é R$ 500. Então, quer dizer que uma pessoa desempregada vai lá e vai desembolsar R$ 2.000 para começar no aplicativo. Então, acho que isso também a gente tem que avaliar e tem que estar constando na lei se vai ter taxa ou não, se vai ser gratuita essa fiscalização ou não. Tá? A questão dos táxis aí, né, e aí viu o nosso amigo Lauro falando aí, eu acho que é importante essa questão das plataformas, eu acho que isso, eu vejo os aplicativos cresceram de uma certa forma por os táxis muitas vezes não se atualizarem, né, e eu acho que a Uruguaiana também, e aí também me coloco com essa responsabilidade, a gente teve aqui no Poder Legislativo e não conseguiu fazer a alteração da lei dos táxis, né, que precisa ser alterada, precisa ser modernizada, e a questão do aplicativo para os táxis eu acho que não vai interferir em nada, porque o táxi tem uma vistoria, ele tem uma regulamentação, ele pode transportar o passageiro, por que ele não pode usar o aplicativo? Né? Então, acho que isso é a modernidade e a gente tem que avançar conforme a gente tem a modernidade vem nos avançando, a tecnologia vem avançando muito. Né? A questão de dormir no carro, até quando falaram na lei aí de dormir no carro, o pessoal ali falou de mim, né, porque hoje eu trabalho de dia numa atividade e de noite no aplicativo. E muitas vezes eu paro na rua e durmo no carro. né? E não tenho vergonha de dizer, né? Eu preciso sustentar minha família, preciso trabalhar. E eu acho que isso é uma coisa que, bom, a gente vai ser penalizado por dormir no carro, por trabalhar demais, né? Eu acho que isso, a gente precisa avaliar essa situação. Hoje eu tenho dois carros no aplicativo e só tenho dois carros no aplicativo porque eu trabalho muito, né, e fico toda noite trabalhando. Então, às vezes eu não consigo, né, às vezes a gente não é de ferro, eu durmo no carro realmente. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que rever na lei, porque a gente sempre para num local, né, em tese seguro, né, um local mais apropriado para a gente poder, daqui a pouco... né, descansar dessa forma. Tá? Outra coisa aqui que eu anotei. Bom, eu acho que é mais ou menos essas colocações. Eu também queria fazer uma solicitação aqui, que eu acho que é importante, que a comissão, eu sei que a audiência pública também serve para isso, mas nós não conseguimos analisar todos os pontos da lei. Então, eu queria fazer uma solicitação aqui que a Comissão de Constituição e Justiça, quando for se reunir, se puder fazer uma reunião com o pessoal interessado, que tem essas pautas, porque até o vereador Clemente, inclusive, antes da saída dele, ele citou que já tem algumas emendas na própria lei, e a gente daí não tem conhecimento, né? Então, daqui a pouco, se a Comissão de Constituição e Justiça pudesse nos chamar, ou eu não sei se essa lei provavelmente vai passar na Comissão de Serviços, né? De repente a gente também pode propor na Comissão de Serviços, mas que se chame novamente, né? Aí, inclusive pessoalmente os aplicativos, que a gente faça um levantamento dos aplicativos e chame todo mundo para realmente apresentar o que tem de emendas e como vai ficar a lei, né? Porque daqui a pouco essa lei vem para plenário, a gente sabe que depois no plenário é mais complicado, então que a gente consiga discutir ela antes, né, para a gente se acontento de todos aí a questão da lei. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. O vereador Marcelo pede a palavra.
Obrigado. Para a senhora, vereadora. Ela deve passar pela Comissão de Justiça e Redação, depois a Comissão de Finanças, depois a Comissão de Serviços Municipais e pela Comissão de Direitos do Consumidor. Ela deve transitar pelas quatro comissões. Só para frisar, essa em relação a não poder dormir no carro, a não ser que haja um fato novo, nós vamos eliminar. A gente estava conversando com os vereadores aqui, isso aí não tem... não tem necessidade de manter esse inciso. Em relação à questão dos táxis, eu volto. A placa, ela é um bem público. Esse é o problema. Essa é a discussão. Então, se não houver uma nova legislação, se não houver... A placa, ela é um bem público. Caso... tudo bem, mas é que, infelizmente, né, ela é um bem público. Sim, só que o regramento... Pessoal, a gente compreende, não é uma decisão, não é para dar um debate, eu só estou explicando. A placa do táxi, ela é um bem público, ela é uma concessão pública, por isso que tem essa dificuldade. Tá?
Só para ilustrar, Marcelo, elas têm regras diferentes. É isso, são regras diferentes que devem ser seguidas. Regras de leis federais, não de Uruguaiana, leis federais, que a gente não pode... quem tem que seguir. Uma é concessão, né? E o caso do aplicativo é muito diferente. Não tem... A forma de você trabalhar de táxi, você participa de uma disputa, é aberta uma licitação, mesmo que seja onerosa ou não, vários requisitos para você conquistar aquela placa.
Pessoal, nós pedimos silêncio no plenário...
O caso do aplicativo é completamente diferente. O cara entra e sai a hora que ele quer e não tem essa sequência toda.
Nós temos mais um inscrito. Guilherme Costa, pertence ao Garupa. Eu concedo a palavra ao vereador Celso antes do próximo inscrito.
Obrigado, vereadora Zuma. Eu acho que só para a gente esclarecer, antes de seguir a outros tópicos, um tema que essa discussão de táxi versus aplicativo me ocorreu aqui, e eu troquei uma ideia até com o vereador Marcelo, que eu não sei se não seria também essa uma alternativa ou um dos apontamentos que o Lauro Farias fez aqui no uso da tribuna, que não o taxista também ser um agente, né, ali do aplicativo, mas que o serviço de táxi também tenha o seu aplicativo para o atendimento ao usuário de maneira eletrônica, não apenas a maneira convencional do ponto de táxi, da parada de táxi. Então, como acho que já temos aqui em Uruguaiana em funcionamento, essa alternativa eletrônica do funcionamento do táxi tradicional, isso pode prosseguir sem problema nenhum. Me corrija se eu estiver errado, o secretário Irani. Não sei se era essa a dúvida também, mas pelo menos para acrescentar em termos de...
Mas eu acho que a dúvida é...
O mesmo profissional fazer as duas funções.
Os dois sistemas, com o mesmo veículo, com o motorista...
Não, só para esclarecer também para quem nos acompanha em casa, que essa possibilidade de atendimento eletrônico via aplicativo por parte dos táxis não ficaria vedada. Pode continuar. Devolvo a palavra à presidente desta audiência pública.
Nós temos mais 5 minutos de inscrição e aí estarão encerradas as inscrições. Então, está o Guilherme Costa, que fará uso da palavra, por 3 minutos.
Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Eu gostaria de parabenizar também as colocações de muitos aqui, que foi muito boa, nos defendeu. Uma coisa que eu queria, uma colocação é com relação à faixa dupla, na hora de buscar um passageiro. Como é que eu vou buscar o passageiro se no centro da cidade não existe vagas? Aonde que eu vou estacionar para pegar ele? Eu vou andar 2 quadras e vou pedir para ele me acompanhar até eu achar uma vaga? Onde eu vou parar? Como é que eu vou fazer? De repente, paro rapidinho, pisca alerta, talvez não seja o certo, mas pisca alerta e ele entra rápido. Não vou ficar 5 minutos ali parado em faixa dupla, né? Eu dirijo à noite, dirijo de dia, trabalho 15 horas por dia, mais ou menos. Fim de semana trabalho até mais, durante a madrugada. O que eu vejo é, não querendo reclamar dos taxistas nem nada, mas... o táxi, os taxistas, eles param em faixa dupla na frente de boates para esperar o passageiro. Não é 5 minutos, não é 2 minutos, é parar, desligar o carro e esperar. Então, eu queria saber se a gente pode parar, ligar o pisca-alerta e deixar o passageiro entrar no carro. E... já que vai ter uma regulamentação, taxas e tudo mais, eu gostaria de perguntar por que também os motoristas de aplicativos eles não podem ficar isentos da cobrança do rotativo. Já que a gente roda, vai para um lugar, vai para o outro, para, né, e vai e fica, né, é rápido, às vezes é 15 minutos, às vezes a gente demora 20, às vezes a gente demora 5, mas a gente está ali esperando um passageiro. Gostaria de colocar isso também. Com relação a dormir, né, já foi retirado. Com relação a comer, quero saber também se a gente pode comer ali em determinado momento uma barrinha de cereal, enquanto está no carro, né, para recarregar a energia, fazer alguma alimentação, né, já que a gente está o dia inteiro na rua. Identificação, eu não sei por que tem que ter adesivo em cima, embaixo, dentro, fora do carro, sendo que quando chamo o aplicativo, a marca do veículo, a cor do veículo e a placa do veículo estão descritos para o passageiro. E em 2 anos de serviço eu nunca vi nenhum passageiro reclamar disso. Né, acredito que talvez um crachá, né, seja interessante, um crachá, né, algo mais simples, talvez uma camiseta, mas eu não entendo porque toda essa adesivação tem que ser necessária. Todos identificam o carro de forma simples. E E com relação ao vestimento, eu gostaria de saber como é que vai ser essa vestimenta. Uma roupa normal, se a gente vai poder usar uma camiseta, uma bermuda, um tênis, né? Se tem que ser, se tem alguma roupa específica para a gente trabalhar. Então, mas eu acredito que seja isso, né? E com relação também à infraestrutura da cidade, né? O meu carro está indo amanhã mesmo para a oficina, né? Mais uma vez eu vou mexer na suspensão. Não tem como transitar aqui, em muitos lugares da cidade, né? Ou a gente deixa de atender certas pessoas, né? certo público, que é o que eu não quero, né? Eu sempre procuro ir em qualquer região da cidade, mas é realmente complicado. Os buracos, né? É muito buraco, né? Então, né, dentro de todas essas taxas e multas e tudo mais que serão impostas, vistorias, eu também gostaria de saber se vai ter alguma melhoria na infraestrutura, porque sou eu que pago o meu IPVA, sou eu que pago o meu licenciamento, sou eu que pago a minha suspensão, sou eu que pago tudo no meu carro, sou apenas eu. Então, eu acredito se... Eu gostaria de saber também se vai ter algum beneficiamento para nós, né? E a última coisa também, a lei é muito interessante, mas eu não vi em nenhum momento algo que ampare ou proteja o motorista. Afinal, a gente está sujeito a tudo, né? Durante o dia ou a noite. Tem passageiro que é, às vezes, agressivo, tem passageiro que assedia, tem passageiro que é grosseiro, que briga, às vezes que não quer pagar, né? Então, aonde que nos defende, aonde que nos ampara, aonde que nos protege, para quem que a gente fala. Então, basicamente é isso. Obrigado. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigada, Guilherme, pelas colocações. Representante do Garupa. Passamos, neste momento, a palavra ao secretário Cabreira, de Trânsito. Com a palavra, secretário.
Boa noite a todos. Na realidade, eu vim na condição de ouvinte mais, né? Mas como houve e também enalteceu a humildade do amigo aí, o amigo profissional do volante, que ele se colocou ali e fez um breve desabafo, né? Mas quantas normas de circulação está escrito no Código Nacional de Trânsito, eu nem vou discutir aqui, né? Quando a gente tira uma habilitação ou promove um aperfeiçoamento para ser profissional do volante, a pessoa já tem que ter conhecimento das regras de circulação, né? Então, meu posicionamento aqui é basicamente, eu admiro a pessoa que trabalha de costa para o público, né? Porque eu não dou as costas para ninguém, como policial militar, até hoje, aposentado. Então, vocês estão de parabéns, brigando pelo espaço de vocês, e eu continuo como ouvinte aqui, né? E a Secretaria de Segurança e Trânsito, não de transporte e mobilidade, está à disposição dos senhores aí para qualquer momento tirar uma dúvida, e assim como a diretoria de trânsito, que eu represento também, dos agentes de trânsito, estão à disposição para qualquer dúvida e qualquer eventualidade que ocorrer, certo? Só procurar a pessoa do Cabreira lá, não precisa procurar o secretário, procura o Cabreira lá. E a gente conversa, toma um cafezinho, toma um chimarrão, certo? Então, obrigado a todos, e eu continuo como ouvinte aí, escutando os anseios de alguns, né? E escutando aí a palavra do secretário, titular da pasta do transporte e mobilidade. Muito obrigado.
Obrigada, secretário Cabreira. Agora a palavra está com Jolcei, secretário de Infraestrutura do município de Uruguaiana.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao plenário. E quem nos acompanha através dessa transmissão da rede social. Alessandro, como tu mesmo disse, regulamentação. Ela veio para essa casa em 2018 e não avançou. E temos que comemorar que ela retornou em 2022, porque tenho a certeza que a finalidade desse projeto de lei de regulamentar é que proporcione segurança. Eu acho que é a primeira coisa. Segurança para quem realiza essa atividade. Aquele pai de família, como disse, trabalha 18 horas por dia, até 20 horas, Elton. que chega ao limite de ter que dormir dentro do seu carro para levar o sustento para casa. É louvável esse exercício, essa atividade. Eu utilizo esse meio de transporte, tenho a certeza disso, e bastante, porque é um meio de transporte seguro, é um meio de transporte que a gente conversa com muitas pessoas ali, pai de família, mas também, como diz o amigo Guilherme, e cadê a segurança de quem está transportando? Como é que eu identifico um aplicativo? Então, tenha certeza, é com quem utiliza também que precisa dessa segurança. Para que ele veja o veículo identificado. Que ele consiga avistar que é um aplicativo. Assim como o táxi também. E de quem fiscaliza. Imagina nós chegarmos numa barreira, cara, sem identificação nenhuma. Não sabemos se quem tu está transportando, Guilherme, é, na verdade, um passageiro. Se não, um cara que realizou alguma abordagem segura, que algum meliante ali que está te proporcionando uma insegurança. Então, tenha certeza disso. E eu te digo para ti, Alessandro, nós temos que comemorar sim e trabalharmos junto com essa casa, com o executivo, porque a finalidade é regulamentar e segurança. Esse eu acho que é a nossa principal parte, Alessandro. E como assim, ó, qual é a função dessa audiência pública hoje, colegas vereadores? É escutarmos quem realiza essa atividade. É escutarmos os usuários, Elton, que não estão nessa casa, mas tenha certeza que vão participar. Como disse o vereador Marcelo, teremos 4 comissões que ela irá passar. E todos, eu tenho certeza, vereador Marcelo, vereadores, que serão convidados, todos que realizam essa atividade, porque é eles que nós temos que escutar. Mas tenha certeza também que vem na questão da fiscalização, porque essa casa, ela está cumprindo uma lei federal que foi criada para dar a oportunidade de realizar uma atividade remunerada para quem não tinha condições. Tenha certeza disso. E tu sabe bem, Alessandro, a gente acompanhou isso aí desde que saiu a lei, e quando estava junto na diretoria de transporte, a gente já trabalhava nessa situação. Então tentamos várias vezes, e eu tenho certeza que vai ser nessa vez, e com o conjunto de todos, sabe bem, com o conjunto de todos a gente vem avançar, porque essa é a finalidade, escutar vocês. Que quem realiza atividade não é eu não realizo atividade. Mas tenho orgulho, porque eu conheço várias pessoas que estão aqui que realizam. E tenha certeza que é uma atividade correta, e nós temos que trabalhar em conjunto com o executivo, com o legislativo e com vocês, principalmente, para com que a gente venha a regulamentar. Quanto à questão do colega, o rapaz falou ali também, a questão da inspeção, é um meio do executivo fiscalizar. Você fez a inspeção técnica, tu está habilitado, com que tu não necessite mais fazer fiscalização nenhuma, não. Nós temos os alvará, nós temos que ver a tua habilitação, nós temos que verificar a situação da inspeção técnica que tu passou, nós temos que verificar se tu tem todos os documentos para a tua segurança. E mais uma vez eu volto ao início. Segurança. É como diz, eu estava conversando agora com o colega vereador Zácaro, que me fala que toda vez que ele realiza uma perícia, é perguntado ao condutor, a quem vai realizar essa perícia lá, qual é a tua atividade? Ah, eu sou de aplicativo. Pessoal, nós estamos pensando numa segurança para vocês, para a família de vocês, e jamais impor uma lei que tenha certeza que não for aprovada por vocês também. Essa é a finalidade do legislativo. Escutar e nós trabalharmos em conjunto e avançarmos de uma maneira séria e que nós resolvemos de uma vez, Alessandro. Que não precisa retornar essa casa em 2024, 2025, para nós novamente estudar. É que seja resolvido agora. Mas eu não tinha que me calar, porque é importante assim, ó. Um problema não me justifica o não avanço da solução de um outro. E eu tenho certeza que, como vocês mesmos disseram, a nossa cidade tem problema, tem infraestrutura, está avançando muito. E eu tenho um veículo. Eu também, assim como vocês, meus colegas têm veículos, nós passamos por esse problema também. Eu me locomovo pela cidade. Eu não estou num planeta fora da Terra. Eu convivo com todos os nossos problemas, mas jamais não é justificativa para me deixarmos de avançarmos neste momento. Todos nós temos obrigação. Se eu não pagar minha conta de luz, ela é cortada. Se eu não pagar minha conta de água, ela é cortada. E jamais nós iremos impor uma taxa que não seja uma correta e principalmente verdadeira com que realiza essa atividade. Então eu só queria, eu até me espichei demais, colegas vereadores, mas eu queria passar para vocês, tenha certeza disso, que é o momento de todos participarem, é o momento de nós avançarmos em um conjunto, numa solução que vai trazer, sim, um amparo legal para essa atividade que foi criada há muito tempo e hoje não está trazendo para vocês a garantia de quem realiza. Esse é o principal atividade dessa audiência pública e desse projeto de lei. E mais uma vez a gente volta, secretário Darim, mesmo que não seja a pauta ali, né, vereador Marcelo, a gente já conversava nos bastidores da recém, tenha certeza que essa lei vai ser... Após essa aprovação, em conjunto com vocês, mais uma vez eu digo, Nós iremos sim partir para os táxis, nós iremos partir para a moto, porque está no momento de regularizar essas atividades. E principalmente eu volto no início, por segurança de quem realiza, de quem utiliza e de quem fiscaliza. Obrigado, ministro. Boa noite.
Obrigada, secretário Jolcei. Agora essa palavra está com a relatora, né? Está com o relator do projeto, vereador Celso.
Muito obrigado, vereadora Zuma. Só gostaria de me manifestar também como relator aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que foi justamente por uma preocupação nossa da comissão de já ouvir os envolvidos, as pessoas que estão diretamente ligadas ao setor, que muitas hoje tiram o pão de cada dia dessas corridas aí pelas nossas ruas de Uruguaiana, que são as pessoas que realmente conhecem, né, do que precisam fazer, que se precisa melhorar, e também serem feitos esclarecimentos do que esse projeto de lei, que tem origem no Executivo, na Prefeitura, busca trazer. Como bem ressaltou o secretário vereador licenciado desta casa, o João Sei, o Juca, é um projeto que ele tem como principal motivação a segurança tanto dos usuários como daqueles que no dia a dia trabalham nesse serviço e, obviamente, ao trazer uma segurança no trânsito para todos os munícipes que caminham também pelas ruas de Uruguaiana. Então, essa é uma ressalva importante de ser feita. E, discordando um pouquinho do Guilherme aqui, que se manifestou, eu acho, Guilherme, que nesta preocupação que é a justificativa do projeto, está também a preocupação com os motoristas. Então, há uma preocupação aí. A partir do momento que se tiver uma regulamentação e um controle melhor do serviço, também cada um de vocês vai ser beneficiado diretamente por esse cuidado que o projeto busca ter. É um projeto, como foi visto pela própria leitura, não, é um projeto bem extenso já, né, de cerca de 10 páginas, que tem muitas nuances que podem e devem ser melhoradas, talvez. E por isso estamos aqui ouvindo vocês. Talvez não houvesse uma exigência de ser realizada essa audiência pública já neste momento, na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão técnica que avalia, como o próprio nome diz, a constitucionalidade e a legalidade do projeto. Não é, vereador? Então, poderia tranquilamente tramitar por esta comissão sem se entrar no mérito das questões básicas que envolvem diretamente o serviço, que seria algo mais direcionado, talvez, para a comissão de serviços, que é a terceira comissão de tramitação na ordem aqui da casa. Mas, justamente para tentarmos tornar mais objetivo e ampla a discussão, antecipamos essa audiência pública já nesta comissão, para ouvi-los, para que depois não viesse a ser necessário retroceder com o projeto, né? Depois de passarmos pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, chegando na Comissão de Serviços, serem observadas alterações que talvez venham a ser feitas por emenda, e aí ele deveria tramitar novamente pelas comissões anteriores, para que essas comissões avaliassem essas referidas emendas. Então, a minha manifestação, ela se conclui aqui, destacando que emendas já foram feitas, já foram elaboradas pelo meu gabinete, inclusive. Temos ainda a possibilidade de outros vereadores apresentarem emendas, e eu não tenho a menor dúvida de que desta audiência pública sairão emendas, como já foi colocada aqui a questão de dormir no interior do veículo. Tem algumas emendas que eu poderia antecipar aqui, por exemplo, da nossa ideia, a partir de conversa também com outros vereadores e com alguns representantes do setor,
Tem num trecho do projeto que prevê a exigência de o tempo mínimo de 2 anos de carteira de habilitação definitiva para que o condutor possa exercer o serviço. Consideramos que esse tempo mínimo é um tempo demasiado, que pode ser reduzido para 1 ano. Talvez menos de 1 ano seja preocupante, porque 1 ano dá aquele tempo, todos nós já fomos motoristas iniciantes, né? De ganhar uma experiência para depois pensar em transportar pessoas profissionalmente. Então, essa é uma emenda que já devemos apresentar. Questão também dos adesivos, e aqui eu gostaria de quebrar o protocolo um pouquinho, porque é uma dúvida que me surgiu mesmo, sem ironia nenhuma. Por parte do Guilherme, aí o Guilherme, se puder responder a um questionamento que eu tenho, é uma inversão aqui de valores, mas eu gostaria de entender, porque uma das nossas emendas, até por uma questão de redação, prevê um ajuste no texto, que o texto ali, ele fala que o adesivo, a identificação visual, seja feita no exterior ou no interior do veículo. De antemão, entendemos que deveria estar tanto no exterior como no interior, e que deveria ser mudada a redação para no exterior e no interior, para que ocorra a obrigatoriedade nos dois espaços, externo e interno. Eu gostaria de saber, e aí é importante ouvir vocês que estão na linha de frente desse trabalho, de qual é a dificuldade, qual seria o impeditivo para que se apliquem os adesivos de identificação das empresas de aplicativo. Poderia responder para nós, Guilherme? Por favor, se puder vir aqui ao microfone, porque como está sendo feita a transmissão e a nossa audiência está sendo gravada, é importante registrar. Porque para nós, eu pelo menos que não atuo na área, eu vejo como algo benéfico para a identificação. Eu gostaria de entender qual é a dificuldade. Daí liga o microfone para nós. Isso.
Tá. Eu penso, por um lado, assim... Existe já a identificação da cor, da marca, da placa do veículo. Não existe nenhum... É difícil clonar a placa de um veículo, eu diria. Agora, um adesivo, qualquer um pode ir lá e fazer. E outra, a gente anda em certas localidades da cidade pela madrugada, onde é perigoso. Então, muitas vezes, né, tem certos indivíduos, né, que colocam um olho num carro de aplicativo e talvez, assim como o táxi, né, corre esse perigo e pode ocorrer de tentar algo. Então, eu ainda não vejo também o problema de não ter os adesivos, né? Quer dizer, de a gente tem que rodar com adesivos no carro. Eu não sei por que tem, porque tem identificação, eu trabalho há 2 anos, o passageiro me localiza na hora, alguns olham a placa, né, e entram, mas eu nunca senti a dificuldade do passageiro em me localizar.
Né. Que aí eu gostaria de passar a pergunta, agradeço, Guilherme, mas eu creio que na origem do projeto a ideia esteja mais na fiscalização mesmo do serviço, até para uma determinada fiscalização, vamos fazer uma fiscalização do serviço de aplicativo, saber, seria isso.
A gente tem alguma coisa a nível federal, de legislação federal, que ela diz que ele tem que ser colocado numa posição ou no para-brisa ou na parte interna do para-brisa. O que nós estamos vendo hoje são os adesivos colocados nas laterais, na frente, em cima, identificando aquele carro como aplicativo. Primeiro, os carros de aplicativo, eles têm que se deslocar para fazer o serviço quando eles forem chamados pelo aplicativo. Ó, vai lá em tal local que tem um cidadão que chegou do aeroporto e assim assado, leva ele em tal local, né? Ele já pagou aqui pelo Pix, ou sei lá como que funciona, né? E então, a pessoa, quando o táxi chega lá, a pessoa já mais ou menos sabe que tipo de característica que é que chega. O que que eu tenho constatado ultimamente? Não é por nenhum juízo de valor. É muito comum a gente ver os carros, todos eles cheios de adesivos, serem chamados na rua para fazer a corrida a partir dali. Esse é um serviço que não está passando lá por dentro do aplicativo lá da empresa. Quer dizer, é um serviço que não tem segurança nenhuma. Ele pode fazer individualmente e cobrar. Se ele estiver agindo dessa forma, ele está fazendo um serviço de táxi irregular. Ele está cometendo uma irregularidade que está prevista no Código de Trânsito. Ele não é taxista, ele não é aplicativo, ele está fazendo uma corrida por conta dele. E isso é ilegal. Certo? E o que, que se prevê? Que a fiscalização possa, ao chegar no carro, você é um aplicativo? Ah, eu sou. Não precisa estar estampado no carro que ele é um carro de aplicativo. Entendeu? Grande heresia que eu falei aqui. Isso acontece, certo? Então, assim como diz o Guilherme, olha, eu estou chegando aqui, eu sou um aplicativo, eu sou um alvo fácil, né? Como também as pessoas... Pode usar ali, usa a tribuna ali, por favor, para ficar registrado. Pode falar, nós estamos aqui para discutir, assim, entendeu? E essa primeira audiência pública que nós temos aqui, ela é aberta para isso, nós não estamos fechando porta nenhuma. Né? Qualquer assunto que será a parte financeira, a parte fiscal, isso quando chegar na comissão ali, que vai passar pela comissão de finanças, certamente que vamos rever os valores. Olha, o valor é muito alto. Lá naquela comissão, devidamente, será isso tudo esclarecido.
Vereador, secretário, e já deixo aqui, eu sou presidente da Comissão de Finanças, e já deixo em aberto aqui para discutirmos esse assunto, até de taxas e valores, na Comissão de Finanças e Orçamentos. Porque hoje é um debate para nós ajustarmos esse projeto e não ser um projeto prejudicial à classe, de forma alguma.
Sou o administrador do Rota 77 em Uruguaiana. A respeito da corrida essa de... Victor? Ah, tá. A respeito dessa corrida de parar um carro na rua e abordar para fazer uma corrida, pelo menos no nosso aplicativo isso não acontece, né? Por causa que isso é contra a nossa lei, mas isso é uma diretriz interna da nossa empresa. Por quê? Por causa que não gera uma ordem de serviço. E isso pode também custar a segurança desse motorista, por causa que a gente não tem nenhum registro de quem é esse passageiro que abordou ele na rua. Quando ele chama pelo aplicativo, a gente tem todo o registro do CPF, entre outros dados, desse passageiro. Então, isso no nosso aplicativo, pelo menos, não acontece. Ainda sobre a questão da identificação dos carros, também utilizamos imãs. E esses imãs são opcionais de você, quando está trabalhando, colocar e tirar quando não está. Por, às vezes, questão de segurança também. E outras também do motorista, por exemplo, às vezes está parado, digamos, tomando uma cerveja, podemos dizer assim, sentado no capô do carro, marcado lá como a carro de aplicativo, vai ficar feio, né? Tanto para ele como para a empresa no qual ele presta serviço. Então, essa identificação ela é colocada e tirada. Tá? Ainda sobre a questão da identificação, alguns carros, a gente utiliza esse método por causa que tem alguns carros que são motoristas são militares. E pelos fatos militares não poder ter uma renda extra, né, apesar do aplicativo não gerar fins empregatícios, eles utilizam essa forma de imãs que eles podem colocar e tirar. Ainda só mais um detalhe sobre a questão ali que eu vi sobre o valor que ele tem que aparecer, né, no aplicativo ali. Esse valor ele tem que colocar na lei como valor previsto, por causa que esse valor ele tem alteração. O passageiro ele vai olhar um valor ali, ele pode colocar errado o endereço ou o GPS entender que era um pouquinho mais para frente, mais para trás, e esse valor vai dar errado. Daqui a pouco, muito motorista ou aplicativos vão ser prejudicados por causa disso, por causa que o valor não bateu com igual ali. Tá bom? Acho que era isso.
Então,
Só concluído, agradeço, Victor, sobre as emendas, uma outra emenda, até para tranquilizar o pessoal que talvez já tenha essa prática ou estivesse em negociação, o projeto ele proibia a realização de publicidade no veículo, né, adesivos de publicidade e tal. Nós temos a ideia de que devesse ser permitida, desde que com a limitação ao vidro traseiro e, óbvio, com perfurite, que é o tradicional, né, que se usa e permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e que, obviamente, só continuaria a proibição referente à propaganda eleitoral ou partidária de cunho político. Então, essas são algumas das ideias também que a gente vem participando, buscando redirecionar e alinhar alguns pontos do projeto. Agradeço à vereadora Zuma pelo espaço e a todos vocês pela participação.
Obrigada, vereador Celso, relator do projeto. Agora nós vamos passar a palavra ao supervisor da mobilidade urbana, Juliano Paz.
Boa noite a todos, senhores vereadores, secretário Juca, Cabreira, Irani, meu secretário, ao pessoal dos aplicativos, ao Vitor, que eu conheço, ao Douglas, que eu estou enxergando aqui, ao Ismar, que são pessoas que eu conheço, que eu já tive conversa. Falo agora como supervisor da secretaria e também como um ex-motorista de aplicativo que eu já fui do Rota. Então, pessoal, primeiro deixar esclarecer, aqui ninguém é inimigo de ninguém. O debate, a audiência pública é justamente para proporcionar a todos o espaço de falar, de expor suas opiniões, suas contrariedades e juntos chegarmos a um consenso onde vai abranger a todos e facilitar a vida de todo mundo. Quando nós falamos em, aqui eu estou vendo adesivo, que eu vi o Gabriel, Guilherme, me desculpa, não recordo o nome, questionar, no período noturno, por exemplo, eu acho que facilita mais, melhor ainda. Tu vai pegar uma corrida do circuito às 4 horas da manhã, o pessoal vai te esperar na esquina. Tu chegando com um veículo identificado vai facilitar muito mais para aquele passageiro te reconhecer. A minha avó, que é uma senhora idosa, ela não reconhece o modelo de carro, ela não reconhece placa de carro. O adesivo facilitaria para ela quando ela fosse pegar uma corrida de aplicativo. Taxas. Também houve questionamento. A taxa, a multa, no caso, só vai ser realizada se ocorrer uma infração. Fora isso, ninguém vai ser multado. Aqui ninguém vai entrar com o aplicativo com a multa pronta. Não é um absurdo. Assim como nós, como motoristas, se eu tiver uma infração no meu veículo, falta de lâmpada, o freio de mão não tá funcionando, eu vou ser autuado pela polícia. Então, não são coisas absurdas. Pode melhorar, pode baixar a taxa. Isso tudo a gente faz com conversa. A inspeção pela secretaria, que houve questionamento no início. A secretaria tem autonomia justamente por ser o órgão competente de fiscalizar o carro, o veículo. Então, não é absurdo também, assim como acontece com os táxis. Nada disso são coisas absurdas. Café no carro. Pessoal, somos seres humanos. Ninguém vai proibir vocês de comer um cereal. Como? Boa pergunta, acredito que não. Até porque não é algo absurdo também. Acho difícil. Café que foi questionado.
Pessoal, audiência pública, nós temos regras do regimento interno. Eu deixo assim, ó. As pessoas que quiserem se manifestar, se inscrevam e usam a tribuna, ainda está à disposição. Obrigada.
Repito, café questionado, não vai poder tomar café? Claro que vai poder, somos seres humanos, todos têm o direito de se alimentar, até para prestar um bom serviço, um bom desempenho ao usuário final, tem que estar em condições próprias para isso. Então, não são coisas absurdas e eu acho que nem deveria ser perguntado como é que nós vamos proibir alguém de se alimentar, não existe isso, entendeu? E repito, a audiência pública é para isso. Nós, da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, estamos à disposição todos os dias da semana. Quem quiser chegar lá, é ali na rodoviária, para quem não sabe onde fica. Estamos ali abertos ao diálogo, assim como aos demais órgãos competentes da Prefeitura. O ideal é ouvir a todos, para que juntos chegarmos a um consenso e
abranger.
O Irani, que era um...
O Irani?
O secretário Irani fará uso da palavra e em breve passaremos a palavra ao vereador Carlos Delgado.
Tá. Boa, eu só quero que quem não me conhece, quero que não me leve muito a sério, porque eu brinco muito, entendeu? Quando a gente fala assim, mas qual é o uniforme que vai usar? Qual é a roupa que vai usar? Já teve alguém do aplicativo que foi buscar um cliente no Rispoli de pantufa. De shortinho, quase camisola e de pantufa. Quer dizer, esse não é um, né, não é um uniforme ideal para se fazer, para se trabalhar, né, no transporte. Entendeu? São essas coisas que a gente tem que... Felizmente... Obrigado, presidente.
Vereador Carlos Delgado fará uso da palavra.
Boa noite, colegas vereadores, vereadora Zuma, secretários, público que nos acompanha nesta noite. Quero primeiramente agradecer a presença de vocês. Eu sou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e assim que o projeto entrou na casa, a gente já tomou a iniciativa de convidá-los para participar dessa audiência pública, justamente para debater e aprimorar este projeto. Por isso se faz uma audiência pública. Essa é uma minuta que veio do Executivo, como todos vocês, a maioria colocou, que tem sugestões. Nós, vereadores, já estamos também estudando algumas sugestões de emenda, justamente para nós acharmos um entendimento nesse sentido. Eu sou o autor da indicação lá em 2018, que solicitei para o Poder Executivo a regulamentação dos aplicativos, justamente porque, para não se tornar, como alguém já colocou aqui hoje, o problema que virou os telemotos ou a lei dos táxis que hoje estão defasadas e que ninguém mais muda. Então, justamente para não deixar se expandir muito e ter um controle e uma organização no início da atividade, que a gente já solicitou essa regulamentação. Ela não foi feita até então e agora veio para essa casa para a gente poder estudar, analisar e poder votá-la. Concordo com quem colocou que nós precisamos falar de segurança tanto do motorista quanto do usuário, isso é fundamental, a gente ter essa segurança. Alguns artigos que estão colocados aqui, vocês como motoristas, vocês sabem, é um copia e cola do Código de Trânsito. Ninguém está inventando a roda, né? São obrigações. E vocês não devem pensar na questão da punitividade. Vocês têm que pensar que vocês vão executar da melhor maneira possível e que não vão ser punidos, porque só é punido quem infringe a lei. Eu gostei das colocações do Vitor ali também, do Alessandro, no que tange à informação. A informação é algo primordial, um princípio básico numa relação de consumo. Eu preciso ter a informação de que aquele carro está prestando um serviço de aplicativo. Como? Bárbara, a ideia do adesivo, do imã. Se tu não quer adesivar, eu acho melhor ainda o imã, porque tu diferencia quando aquele carro está em serviço e quando não está em serviço. Ninguém é motorista 24 horas por dia. Né? Todo mundo tem direito de sair para uma festa, de sair com a família, de ir comer um X na noite. Então, achei muito interessante. E, inclusive, vereador Celso, relator, eu acho que a gente pode aprimorar numa questão da identificação, que não seja obrigatoriamente a questão do adesivo. Eu achei muito boa essa colocação. A gente pode conversar também sobre a questão que o Elton levantou do ano do veículo. Essa aí a gente já conversou também, a questão de não dormir no veículo. Tia, tu tá trabalhando na madrugada, não é porque tu quer, é porque tu precisa. E se tu não tá tendo movimento, é óbvio que tu vai encostar um pouco o banco ali num lugar seguro e vai tirar um cochilo. Enfim, pessoal, são várias questões aí que foram levantadas hoje e que a gente precisa realmente aprimorar para ficar bom. Bom para quem? Bom para todo mundo, Então, esse projeto não é para prejudicar o aplicativo, não é para penalizar o táxi, não é, mas também é, nós temos que ver o lado do usuário, que esse também é fundamental, essa segurança do usuário, ele saber quem é o motorista que está indo buscar ele. Né? Eu vi, o Vitor colocou algumas regras, são do aplicativo. Eu acredito que cada aplicativo tem regras para os seus passageiros, né? Códigos de conduta. Isso deve haver, porque cada aplicativo também trabalha de uma maneira e entende que aquele motorista deva se portar de alguma maneira. Isso é importante. Isso não vai tirar de vocês essa questão. Por exemplo, vocês têm a questão da autonomia de contratar, de fazer parte do aplicativo quem vocês querem. Né? Não é o município que vai impor para vocês quem vocês devem contratar ou quem vocês não devem contratar. Isso aí é um ato discricionário da empresa do aplicativo. Né? Então, da nossa parte vai haver um chamamento para novas reuniões. Nós precisamos também aprimorar junto essas emendas e depois discutir essas emendas aí para a gente chegar no melhor entendimento. Talvez ninguém concorde 100% com tudo, mas a ideia é a gente achar um meio termo para todo mundo para que vocês possam trabalhar com segurança. Eu me lembro que antes de surgir os aplicativos, vocês devem saber, os carros fantasmas que tinham, né? Onde a gente ligava para um telefone, não tinha identificação nenhuma, a gente nem sabia com quem estava falando, e o motorista dizia, é um Renault Clio, está passando aí daqui a pouco. Tu ia lá e entrava, e tu não sabia que era o motorista, não sabia se ele trabalhava para alguém, e o aplicativo veio também para suprir isso daí. É o princípio da informação, da segurança, do usuário também. Saber aquele motorista é do Rota, é do Garupa, é do 99, é do Uber. Com quem vai responder por aquele serviço? Não só o motorista. O aplicativo também vai responder solidariamente, né, se acontecer qualquer coisa. Por quê? Porque mesmo não tendo um vínculo empregatício, ele se reporta ao aplicativo. Então, na minha parte é isso, a gente segue à disposição de vocês para a gente poder aprimorar este projeto e poder, dessa vez sim, avançar e buscar regulamentar e dar uma tranquilidade também para quem está dia, tarde, noite, madrugada dentro, trabalhando e buscando o seu sustento, sua dignidade. Obrigado.
Obrigada, vereador Delgado, Carlos Delgado. Deixamos então umas considerações finais, não sei se... Secretário Irani, gostaria? Rapidinho.
Da mesma forma que a Câmara de Vereadores vai colher sugestões e vai fazer as emendas, nós também estamos à disposição, como o Juliano já falou, na nossa secretaria está instalada ali na estação rodoviária e a gente está aberto ao diálogo, à discussão. Questão, eu sei que tem uma questão que ficou aí um pouco preocupante, é a questão dos valores. Esse aí será plenamente negociável, digamos. Taxas. Assim, seria vai ser novamente reestudado. Eu não posso falar sobre valores, porque essa é uma parte que veio da questão da parte tributária do município, mas certamente que não vai haver problema nenhum. E o objetivo aqui não é legalizar essa profissão. Se pergunta assim, o município pode não legalizar? Pode. Se ele não quiser, ele não regulariza. Mas aí vai continuar, né, a mesma situação anterior, sem essa garantia jurídica, sem essa segurança. A administração municipal vai enxergar uma nova categoria, vai saber quem é, quem está trabalhando, e vai valorizar certamente. E com isso, os recursos serão alocados para serem novamente redirecionados para a mobilidade, para o trânsito, para o transporte de maneira geral, de maneira que a gente possa, todos juntos, ter uma Uruguaiana melhor, cobrar. Olha, eu estou colaborando aí com o imposto, com isso, então eu quero cobrar, ó, eu quero uma sinaleira com qualidade. O Juca tá para
o buraco lá da rua lá da vila, né, Juca? E assim por diante. Todos nós temos essa responsabilidade, certamente você vai se sentir muito tranquilo, muito à vontade. Estamos aqui para acertar e para fazer as coisas certas, que é o que melhor vai garantir para a nossa sociedade, para cada um de vocês. Obrigado.
Obrigada, secretária Irani. Agradecendo a presença de todos e dizer que nada é feito de nossa autoria, tá? Esse tipo de transporte já está previsto nos incisos 8 e 10 do artigo 4, no inciso 1 do artigo 18, no caput do artigo 22 da Lei Federal 12.587 de 2012, que dispõe sobre as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu quero agradecer a todos. Também me preocupei um pouquinho em relação à pessoa com deficiência, o transporte. Eu acho que daria para a gente fazer, vereador Celso, essa emenda aí no transporte da cadeira de roda do deficiente. Importante, vereador. O senhor gostaria de uma parte, vereador? Costume de vereador. Secretário.
Desculpa. Eu ia fazer uma intervenção exatamente nessa parte aí das pessoas com deficiência. É um assunto delicado, porque... Por favor, só um minutinho.
Só um minutinho, pessoal. É muito importante esta colocação aí, porque será o futuro dos aplicativos.
Um carro não adaptado é muito complicado, porque vai exigir do motorista uma experiência, por exemplo, de pegar uma senhora, tirar da cadeira de rodas, fazer a transferência para dentro do carro, né, e dobrar a cadeira e botar onde a cadeira couber, no porta-mala ou no... O ideal mesmo é que nós tivéssemos carros adaptados para fazer isso. Esse é o ideal. Só que na ausência desses carros, são poucos os carros adaptados que nós temos em Uruguaiana, inclusive, eu acho que é impossível se pensar na existência de um carro que possa trabalhar no aplicativo, é que a gente pode flexibilizar essa oportunidade da pessoa não ser carregada. Mas aí a gente transfere essa função de transferir da cadeira para o assento, depois de volta, para um familiar que o acompanhe. Né? Eu tenho absoluta certeza que essa é uma maneira da gente não vou poder levar porque o meu carro não é adaptado e vai ficar. Então, para que essas pessoas, além de terem essa dificuldade de locomoção e de dificuldade de ter os carros adaptados em Uruguaiana, a alternativa seria essa, um familiar que faz a transferência, né, para poder, de repente, uma emergência, alguma coisa, né, entendeu? Mas é uma coisa que nós temos que estudar e, de repente,
exatamente,
convidar as pessoas que têm algum carro adaptado em Uruguaiana que possa, que não queiram ser táxi, porque o táxi vai ficar lá no ponto, vai ficar no estacionamento, mas que possa fazer esse trabalho dos aplicativos junto com vocês, qualquer um. Eu sei que tem dois ou três pessoas que têm carro adaptado em Uruguaiana, de repente, né, numa hora dessa, eles podem até trabalhar também e ganhar seu dinheirinho como carro adaptado. Não é o ideal, mas é uma maneira da gente abrir essa possibilidade de poder, né, transportar essas pessoas, e especialmente nos casos de emergência. Tá? Obrigado, presidente.
Sempre à disposição, então, já estávamos nos coordenando ao término dessa audiência pública, e dizer a todos que as comissões dessa casa estarão abertas à disposição de todos. Terem mais dúvidas, venham até nós, nos procurem, porque eu acredito que teremos que ter mais diálogo, mais conversa, para chegarmos a um consenso para que fique bem para todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a todos pela presença. Muito obrigado e uma boa noite.